Você ouve Jangadeiro Band News FM 101,7 Fortaleza.
Olá, minha gente. Boa tarde para todo mundo. Tá no ar o Futebolês desta hoje, terça-feira, 26 de março de 2024. A partir de agora, a gente vai falar muito sobre futebol até as 18 horas. Então, faço convite para você participar. 3466-2040 é o nosso WhatsApp. Assim você interage com a gente, manda sua mensagem, enfim. Faz o programa junto comigo, com o Renato, com o Danilo, com o Anderson Azevedo, com toda a galera aqui do Futebolês. Simbora, tá no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Simbora, vamos embora com o Futebolês, vamos até as 18 horas. Eu já começo com o destaque do Ceará. Amanhã tem Ceará e Itabaiana, o Ceará recebe a equipe sergipana na Arena Castelão, precisando de um simples resultado para chegar às quartas de final da Copa do Nordeste. O atual campeão agora só depende de si, hein, Danilo? Boa tarde para você.
Quem diria, né, José? Chegar na última rodada, um time que há três rodadas estava em sétimo, dependendo só de si para a classificação. Ótima tarde para você, para o Renato, para o Anderson, para você, amigo, amiga, que acompanha e faz conosco o Futebolês. O técnico Mancini já tinha dito, força máxima, é o jogo das nossas vidas, e hoje Facundo Barceló confirmou, é entrar em campo como se fosse uma final, uma decisão de campeonato, já que o Ceará precisa vencer, e vencendo, independente de outros resultados, estará nas quartas de final da Copa do Nordeste, mas tem um adversário, é o Itabaiana de Sergipe, e o confronto é no Castelão.
Sem Bruno Pacheco, Fortaleza viajou para a equipe, viajou para São Luís do Maranhão, onde enfrenta a equipe do Maranhão nessa última rodada da Copa do Nordeste. Para não precisar de uma combinação de resultados, Fortaleza também é só fazer a parte dele, vencer o jogo e também se garantir entre os oito melhores da competição e chegar ao mata-mata. Daqui a pouco tem seleção brasileira em campo. O Brasil encara a equipe da Espanha em Madrid em mais um amistoso, o segundo comandado por Dorival Júnior.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Meus lindos, boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos ao Futebolês. Você que está acompanhando a gente em formato podcast, muito obrigado aí pelo play. Considere-se também se inscrever no nosso canal no YouTube, se você curte aqui o conteúdo que a gente produz aqui na rádio, nas redes sociais, na TV. Você que está acompanhando a gente em formato podcast, deixa aí 5 estrelinhas, né? Faz parte e vai nos ajudar bastante. Renato Manso, boa tarde para você. Tudo bem, Renato?
Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha.
Deixa eu só justificar a ausência de Anderson Azevedo, que está no DM, tá? Anderson está dodói, está se recuperando aí. E tá hoje desfalcando aqui o Futebolês. Caio Costa daqui a pouco tá de volta também, então daqui a pouco a gente vai estar com a equipe completa. Muita gente doente, né, rapaz?
Muita gente doente.
Impressionante, né?
Felizmente, né? Um período também de chuva acaba potencializando, né? Mas é isso.
Você tá bem, Renato?
Recuperação de todo mundo. Tô bem.
Mas você tá bem?
Não, tô, inclusive, até surpreendentemente,
bem,
sem nenhum tipo de problema nasal.
Olha aí!
É maravilhoso, né? Uma pessoa que tem rinite tem que agradecer muito a Deus num momento como esse, não ter nada.
O Speed Caio já mandou para mim aqui. Justo, é verdade que estamos prestes a nos livrar de... são palavras dele, tá? Do Lucas Ribeiro. Tá sabendo, Danilo? Tem essa informação aí mesmo?
Bem, uma informação vinculada pelo nosso companheiro Horácio Neto da Rádio Povo CBN, que os procuradores do Atlético estariam buscando um outro clube. Ele tem contrato com o Ceará e a tendência
é manter o contrato, exato. Contrato
e
longo, né?
É até o final do ano que vem.
Sim.
Tem um contrato com o Ceará, então a tendência natural é manter o contrato, mas ele não está sendo utilizado, o jogador sempre quer estar jogando, nos últimos jogos nem relacionado foi, então é comum que os procuradores estejam buscando aí outros jogadores no mercado. Quando o procurador do atleta busca vazar essa informação, ele quer tipo dar um empurrãozinho na comissão, uhum, na direção, diz, bota o cara para jogar, senão vai embora, viu? Você vai ficar sem ele. É, bota o cara no banco, ele precisa ser relacionado, esse tipo de situação. Então vejamos o que é que a direção do Ceará, sabendo disso, fará e se realmente ele vai buscar um outro clube para ir embora. O Ceará tem essa janela, se o Ceará ficar quite com a questão da FIFA, a questão do Yokohama, ele tem essa pequena janela, que é a janela de fim dos estaduais, de 1º a 19 de abril, para contratar. Então, o Lucas também, Jussier, pode se valer dessa janela. Ele é um jogador que atuou estadual. Então, ele pode, por ter atuado estadual, ir para um outro clube, como o Ceará pode contratar outros atletas que atuaram em qualquer estadual brasileiro nessa temporada. Então, essa janela é bem interessante para isso. Vamos entender o que é que vai acontecer nessa janela. Se não for nesse período, aí acredito que fica mais difícil, porque a próxima janela é no dia 10 de julho, é a segunda janela geral brasileira 2024.
Aí vai ficar mais complicado. Tem uma outra pergunta relacionada ao Ceará também, do Eduardo Miranda, da Aldeota. Alô, Edu, grande abraço. Obrigado para você pela mensagem, de verdade aqui, o carinho também, obrigado. Ele faz a seguinte pergunta: José, qual é que o saldo que o Ceará tem que tirar para ficar com a segunda colocação do CRB? Os dois têm 12 pontos, é exatamente a mesma...
Dois gols,
exatamente. É a mesma campanha, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota.
Mas, José, o Ceará precisa fazer 3 gols porque o número de gols é o critério seguinte. A diferença é 2... Se o Ceará faz 2 gols a mais, digamos, 2 gols a mais do que o CRB vai fazer no seu jogo,
sim,
aí ele empata no saldo, mas ele perderia no número.
Número de gols marcados.
Ele precisa fazer 2 gols de saldo a mais do que o CRB nessa rodada e 3 gols a mais para poder, pelo menos, empatar no número de gols. Aí vai pro outro critério de desempate, que sabe qual é, né? Sorteio.
Exatamente, é o sorteio. Então, o CRB...
Se fizer 4, é o Ceará. Se fizer 3, sorteio.
O saldo de gols...
Eu tô falando em número, sim, de gols. Sim, né? Sim. Tipo assim, 4-1, e o CRB ganhou o jogo dele por 1-0. Aí o Ceará, 4-1, faz 3 gols.
Aí, ok.
Aí, 2 de saldo, 3 em número, vai empatar em todos os critérios e vai para o sorteio. Se o Ceará fizer 5-1, por exemplo, aí... com esses resultados que eu citei, uma vitória simples de 1-0 da equipe do CRB, aí o Ceará passaria logo no saldo de gols e já seria o segundo colocado. A questão, acho que o Barcelona é que está certo, viu, José? É vencer e depois ver o que acontece. O importante é classificar.
Exatamente. O saldo do CRB é 4, o Ceará 2, o CRB marcou 10 gols, o Ceará 7. Por isso que o Danilo fez toda essa explicação. Hoje o grupo A, Sport, CRB, Ceará e Botafogo. Nesse instante, a preço de hoje, nós teríamos o CRB e Ceará e o jogo lá em Alagoas, lá no Rei Pelé. O que convenhamos é uma pedreira para o Ceará, jogo difícil, né, Renato?
Sem dúvida. Não é algo fácil de ser vivido, de ser vivenciado, que precisa de muita atenção, muita concentração, não dá para levar de qualquer jeito. E eu imagino, José, que haja todo um cuidado para que não seja colocado, obviamente, pressão demais numa partida como essa, mas também pressão nenhuma, como se, não, tá tudo, vai dar tudo certo, pode jogar com o time que for que vai ganhar, e a gente sabe que o futebol não é assim, né? O Ceará já foi eliminado, por exemplo, em 2019, por ter optado por poupar jogadores numa partida decisiva e acabar não conseguindo dar conta do recado. Estou dizendo que vai acontecer isso amanhã? Não. Mas é preciso que haja uma concentração, uma seriedade, porque, além de tudo, o Ceará precisa muito da vitória.
Exatamente. E lembrando que, nesta última rodada, os times do Grupo A, são os times que pontuam mais, recebem, né? Jogam em casa. O Ceará joga em casa, o CRB joga em casa. Então, assim, a tendência é de que os times do Grupo A levem também vantagem em relação aos times do Grupo B. O que tem acontecido durante toda essa fase de grupos em 7 rodadas. Foi assim, apenas o Bahia que destoa, né? O Bahia faz, tem a melhor campanha geral.
18 pontos.
18 né? pontos. A melhor campanha da competição é do Bahia, confirmando o favoritismo. Todo investimento que tem, o time que tem. É, a grande decepção para mim é o Fortaleza. Fortaleza é, para mim, a grande decepção da Copa do Nordeste até agora. Pode ser campeão, fase de mata-mata é uma outra história, mas hoje a grande decepção, para mim, é o do Fortaleza. Fortaleza deveria ter, se não o mesmo número de pontos do Bahia, mas algo parecido. Fortaleza tem 8 pontos.
É, Fortaleza está 10 pontos. Ah, essa comparação, por exemplo, de dizer que o Fortaleza seria lanterna no Grupo A do Ceará, ela não cabe, porque você não joga contra os mesmos times, né? Então acaba ficando meio desproporcional. Agora você pode comparar com quem joga com os mesmos, contra os mesmos times, que no caso é o Bahia, que a gente colocava na mesma prateleira. Eu, por exemplo, defendi durante muito tempo, e acho isso...
O Fortaleza tem a mesma pontuação, Renato, assim, com todo o respeito, do Altos.
Do Altos, exatamente. Né? Eu defendi a ideia de que o Fortaleza tinha um elenco melhor do que o Bahia, inclusive, um elenco melhor do que o Bahia. Os dois acabaram mostrando quem performou mais, né? Quem teve mais desenvoltura nessa fase de grupos. Fortaleza pontou igual ao Altos, ponto acima do Náutico e 10 atrás do Bahia.
Né? É, muita coisa. Sabe outro detalhe também? O Fortaleza perdeu mais do que o Altos. Eu sei que no final das contas é pontuação, tá? Claro. Inclusive o segundo critério é saldo, número de vitórias. Mas o Altos perdeu menos do que o Fortaleza. É. O Altos, é verdade, que venceu uma, são 5 empates, empata demais e perdeu uma. Mas o Altos tem 8 pontos, os mesmos 8 pontos do Fortaleza. Assim, para mim, a grande decepção do campeonato, do torneio, é o Fortaleza.
É, frustração grande, a campanha realmente é frustrante. É, sem dúvida, de todos os objetivos dos clubes, o que mais passou longe de atingir foi o Fortaleza. E tem um detalhe, se a gente falar em 10 pontos de diferença do Fortaleza para o Bahia, são 4 rodadas.
É muita coisa.
Num campeonato que tem 8?
8, é metade, né?
Você tá atrás, você perdeu pontos em 4 rodadas, né? A diferença. Para chegar ao Bahia seriam 4 rodadas. Então realmente mostra como foi discrepante a campanha do Fortaleza.
É, de fato é muito impressionante e decepcionante. Até agora a campanha do Fortaleza pode ter uma reviravolta. Amanhã o Fortaleza tem um jogo importante que a gente vai mostrar na TV Jangadeiro. TV Jangadeiro mostra o jogo, tá? Aqui o rádio conta tudo de Ceará e Itabaiana. No jogo na transmissão, né, de Fortaleza e Maranhão e Fortaleza, nós também iremos trazer todas as informações, todos os detalhes da Arena Castelão, com o Eduardo Truvão falando tudo desse Ceará e Itabaiana. E é uma rodada decisiva na Copa do Nordeste 2024, a última rodada, tá uma loucura. Só o Bahia já tem classificação assegurada, né? Só o Bahia já tá...
Só o Bahia.
De boaça. No mais, todo mundo com chances e o Itabaiana não tem mais chance, né? O Itabaiana não tem mais chance.
Tem não. ABC... Nem o América de Natal.
Nem o América de Natal. O América tem 8 pontos. É verdade. O Botafogo é o 4º colocado, tem 12. Então o América também já tá eliminado. O River tomou um sacode da Juazeirense, né? Ainda tem chances. O River tem 10 pontos. Joga em casa.
Pode ser até segundo.
Pode ser até segundo, que loucura, né?
Aí você diz assim, mas dá, porque se todo mundo perder e ele ganhar, ele passa todo mundo, né? Por isso que...
Precisa considerar.
Não tem confronto direto,
não,
né?
Não tem confronto direto, exatamente. E um detalhe também que é importante nessa rodada, porque já há toda uma movimentação, quando eu falo movimentação é mais de... não vou dizer que é de rede social, mas é de torcedor, né? Conversando sobre assuntos, né? Tá todo mundo repercutindo o que aconteceu, o que pode acontecer amanhã, fazendo as conjecturas e tudo mais. Um detalhe que às vezes a gente passa despercebido é que a posição que os clubes vão terminar, ainda que classifiquem, é determinante para saber se você vai jogar em casa ou fora, no primeiro mata-mata, nas quartas de final. A pontuação ela é necessária para saber se você for avançando, se a decisão vai ser na sua casa ou não, quem você vai pegar, de quem você vai fugir, né? Isso tudo são pontos determinantes. Por exemplo, se o Ceará ficar em segundo ou terceiro, necessariamente ele vai pro lado que o Bahia tá. Porque o Bahia é primeiro do A e não perde mais a posição. Aliás, primeiro do B, né?
É isso.
E o Ceará cairia nesse chaveamento. Se o Ceará for primeiro ou quarto, ele vai pro outro lado. E aí pegaria o segundo ou terceiro do outro grupo. É claro que essa não é a prioridade número um. Você não vai colocar, eu vou jogar aqui para ficar escolhendo adversário. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é óbvio também que numa competição de mata-mata, é melhor que você fuja das equipes que estão mais encaixadas, que estão melhores na competição. E o Bahia hoje, por exemplo, é o time
que
quanto mais você evitar melhor. Enfrentar, melhor. Isso é um fato.
Renato, melhor. Só ele lê minhas mensagens. Thiago de Messejana. Tá vendo, Marta, Thiago? Né?
Tá vendo aqui? Teve um ontem que falou que graças a Deus que você voltava hoje, porque o programa baixava muito de nível.
É, o detalhe não é isso que se vê, pelo menos aqui no YouTube. Nós estamos com só isso de gente assistindo. O problema sou eu, então, né?
Aqui tem outro...
Outro atrativo?
Outro atrativo.
Né? Mas, gente, pelo amor de Deus.
Daqui a pouco, já.
Daqui a pouco, tenha calma, né?
O pessoal gosta do pré-jogo também.
Exatamente. O pessoal gosta mesmo de promoção, né?
Sem dúvida.
Na Gerardo Bastos, referência em pneus e serviços automotivos no estado, traz uma super oportunidade para você que está precisando trocar aí o pneu do seu carro. Tá na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto de graça, exatamente o que você está ouvindo. É isso, então não perca essa oportunidade de garantir a segurança do seu carro e ainda economizar. Careca mesmo, só eu. Corre na Gerardo Bastos e garanta o seu desconto. Fique por dentro das outras novidades através do Instagram, @GrupoGerardoBastos.
Duas mensagens aqui no YouTube, José.
Manda.
O primeiro é o Lucas Brandão dizendo que chegou na academia hoje e tinha um careca barbudo bonitão, com a cabeça bem areada. Coração errou até as batidas, achando que era o nosso...
É demais.
Não foi você não que ele
encontrou? Não,
que poderia ter encontrado você, né?
Hoje eu não fui à academia, mas amanhã volta o plano, né?
Sim.
O plano volta.
E a outra é o Flávio Binha, diz o seguinte... Juju, vi Caio Costa pelos lados da Praça da Imprensa. Será que teremos uma rasteira de capoeira nos próximos dias?
Tomara que levem.
Não diga isso não, que eles levem, viu?
Leva? Tá nesse nível?
Não sei, mas vamos brincar, né?
É, melhor deixa ele aqui, né?
Deixa ele aqui.
Às vezes a gente precisa de alguém que preencha o tempo do programa aqui. Deixa que ele fala pra caramba. Anderson Azevedo, pra quem tá perguntando, tá dodói. Tá no hospital, rapaz, o Anderson Azevedo. Essa virose, a galera tá, né?
Ele já tava bem...
Sendo acometido aí. Anderson tá mais pra lá do que pra cá, né? Não deve durar muito. Mas ele tá dodói. Mas daqui a pouco tá recuperado. Cheio de amor pra Daina. Depois que ele começou a namorar, nunca mais teve saúde.
O corpo dele não estava preparado.
Não estava preparado para tanto amor.
Isso, exatamente.
E tanto movimentos pélvicos também, né? Amanhã tem a última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Você vai acompanhar aqui na Jangadeiro, no Sistema Jangadeiro, tanto na rádio quanto na TV, essa última rodada do Nordestão 2024. Será decidido vaga em casa, Fortaleza buscando uma vaga fora de casa e Fortaleza que já tem um desfalque certo, né? Bruno Pacheco não viajou, Renato.
Não viajou.
Qual o tamanho desse desfalque, hein?
Pela questão de não ter uma reposição à altura, eu diria que é um grande desfalque. Sempre é um grande desfalque quando você não tem um Bruno Pacheco, principalmente quando não tem reposição, como eu falei. Né? É um jogador que é muito útil taticamente, participativo, muito regular. A gente sempre fala do Pacheco dessa forma, e acho que não é exagero, não é forçação de barra. O Pacheco vai fazer falta nesse jogo importante pela Copa do Nordeste. A lista dos relacionados, João Ricardo, Santos e Kozlinski, os três goleiros.
Ok.
Dudu, Escobar e Tauan Lara, que vai pela primeira vez.
Relacionado
pela primeira vez. Os zagueiros Tite, Kusevic, Brits e Cardona, né, são os zagueiros que vão a São Luís. Os meias, volante barra meia, né? Hércules novamente relacionado, Sacha, Matheus Rosseto, Cauã, Zé Welison.
Rosseto não estreou ainda,
não,
também não,
ainda,
né?
Não. Hércules, Sacha, Rosseto, Cauã, Zé Welison, Pochettino e Caleb. Uma outra ausência aí é o Kevin, né? Que não dá tempo chegar.
Ele estreou, né?
Voo amanhã de São Paulo, 9 horas da manhã, né? Não vem. Estreou num jogo treino, né? Contra um time americano. Acabou fazendo um dos gols, inclusive. Fez o segundo gol. Moisés, Machuca, Marinho, Pikachu, Pedro Rocha, Luceiro e Galhardo. A única ausência mais sentido.
Galhardo está de volta, né?
Galhardo de volta, que é uma novidade também, após alguns jogos fora, está relacionado para a partida importante lá contra o Maranhão.
É, Galhardo está de volta, o Pacheco não joga, e esse é o Fortaleza para jogar contra a equipe do Maranhão. Amanhã, às 9h30, também toda a rodada será disputada às 9h30 desta quarta-feira, 9h30 da noite desta quarta-feira. O Fortaleza corre risco, Renato, de ficar fora das quartas?
Olha, se a gente olhasse para a teoria, no começo do campeonato, se a gente dissesse assim, o Fortaleza vai enfrentar o Maranhão na última rodada, ele corre risco, dependendo só de si, eu ia dizer não, dificilmente vai correr risco, porque o Fortaleza é muito melhor que o Maranhão. Agora, seria um erro da minha parte aqui analisar só pelo nome, né? Pelo elenco, pela folha salarial. Se olhar o momento dos times, né, o Maranhão dificultou muito a vida do Bahia jogando fora de casa. A equipe do Maranhão tem chances reais de classificação se vencer o jogo contra o Fortaleza. Uma das equipes que mais surpreendeu em termos de ponto nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Eu não falo em desempenho, porque muitas vezes são mais resultados do que um grande futebol. Agora, por isso, dá para dizer que o Fortaleza corre risco, sim. E não à toa, ele sabe disso. Fortaleza sabe disso. Vai com o time completo. Vai praticamente... A única ausência é o Pacheco e apesar do Fortaleza não dizer, é por força maior. Não é por... Ah, vamos poupar aqui, né? Vamos poupar para... Porque vai ter um jogo mais à frente, mais importante. É que, de fato, o Pacheco não vai poder jogar. Uhum. Mas leva todo mundo porque sabe da importância. Tem que levar muito a sério. Fortaleza é favorito, não deixa de ser. Apesar da fase, apesar do momento. Mas, de forma objetiva, sim, corre risco. E precisa estar muito concentrado para poder administrar o jogo. A tensão que é o jogo. A gente sabe muito bem como é o futebol. Uma coisa é você... ganhar sem ter a obrigação, sem ter o peso, com a confiança elevada. Outra coisa é ter uma carrada de tijolo nas costas, precisando jogar, precisando desempenhar e administrar as situações que podem acontecer no jogo. Se sair atrás, por exemplo, tem que ter muita força mental para ir atrás, para correr atrás do resultado. São situações que podem acontecer. Mas volto a dizer, acho que o Fortaleza tem chances reais e tem que olhar para tudo que já fez com esse elenco e levar para dentro de campo.
Tem uma mensagem aqui de um internauta, do Anderson. O Anderson está falando o seguinte, é verdade, viu, Anderson? Mesmo com a derrota, Fortaleza pode passar. Enfim, é isso que deve acontecer. Sim. O Fortaleza passar, né? Porque as chances são grandes. Sou o Ceará, mas afirmo que o Fortaleza não fica fora dos quatro. Agora ele pode ficar em quarto e pegar o Bahia. É uma outra possibilidade. Sirley... Imagina um Fortaleza e Bahia. Rogério, tem muitos personagens. Rogério Ceni, Caio Alexandre, o Bahia do tamanho que tá chegando grandão às quartas de final. Eu vou te falar uma coisa, seria um baita jogo, viu?
Um baita jogo.
Mas isso pode acontecer. Eu acho pouco provável, inclusive. Eu acho que o Fortaleza não termina em quarto, não.
Pro Fortaleza ficar fora é uma combinação muito grande.
Não, é.
Mas tem que assim... perder, aí o Altos tem que ganhar do CRB fora. Na verdade, não é nem o Altos, porque ele teria que perder posição para quem tá fora do G4, né?
Isso.
Então, assim, Juazeirense 13. Tá aqui a pontuação. Juazeirense e 13 são os únicos que podem passar o Fortaleza. Essas são as possibilidades. É o que quando a gente olha os jogos, a Juazeirense pega o Sport fora. O Sport doido para confirmar a primeira colocação também para poder decidir até o final na ilha. E o 13 joga contra o Vitória fora. O Vitória também precisando ganhar. O Vitória que nesse momento está fora do G4. É. Então assim, para o Fortaleza ficar fora do G4, meu amigo, tem que ser uma combinação realmente muito grande, que eu acho difícil. Agora, a questão mesmo é... fazer a sua parte independente de qualquer coisa. Eu acho que esse é o principal ponto que cabe ao Fortaleza.
Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto com o Danilo, tá? Intervalo é rapidinho aqui no Futebolês, coisa rápida, sai daí não. Hoje só estão os bons com a gente, viu, Renato? Hoje é quem gosta do Futebolês,
exatamente.
Tá?
Exatamente.
Hoje é quem curte o Futebolês de verdade, a gente precisa...
É uma galera boa, né?
Não, e a gente precisa mesmo valorizar essa rapaziada. Intervalo rápido, a gente volta já já. Sai daí não, coisa rápida. Roberto Lessa, tá sempre dando carona pra gente. Alô, Roberto, grande abraço pra você, meu amigo. Boa tarde, José. Mário Diniz, sempre ligado também no Futebolês, a caminho do Hospital da Unimed Sul. Alô, Mário, grande abraço. Obrigado pela carona também, tá? Bom trabalho pra você. Acho que tá indo ou tá voltando, amigo? Deixa eu ver quem tá mais aqui, ó. Aloysio Júnior, torcedor do Fortaleza. Abraço, Aloysio. Deixa eu ver aqui. Rede de fast food lança promoção com hambúrguer de graça pra quem é calvo. Tô é lá. Onde é que é isso? Vai me mandar essa aqui, essa. É. Isso é genial, né? Boa tarde, garotos. Estamos juntos desde os primórdios. Programa ainda meio dia. Esse Danilo, tá... Danilo é fantástico. Ah, tá. Mas é hoje essa promoção, amigo? Se for, iremos lá, né, Renato? Renato é capaz de raspar a cabeça.
Eu já sabia, já.
Já sabia?
Já.
O Fabiano Teixeira, lá do Canindezinho, indo buscar... Meu pessoal, rapaz, esse nome é muito bom. Pessoalzinho é bom demais, né?
Fabiano, então ele é a filha dele, né? A Sofia.
Você conhece?
Conheço, é um ouvinte do programa aqui diário.
Pessoalzinho é bom demais, cara. É. Esse negócio de pessoalzinho, rapaz, tem um pessoalzinho ele ali. Ele gosta, né?
Ele gosta.
Tá bom. Ah, deixa eu ver quem tá mais aqui, ó. Estou aqui. Valdir.
Valeu, Valdir.
Belo moço, né?
É.
É, um senhor grisalho, cabelo bem, grisalho, bem, rico, né? Rico.
Tá, o Valdir tá sabendo viver aí, o Valdir, viu?
Como é que chama na luz dourada, não é? Que é a melhor luz pra você colocar, bater a foto. Golden...
Eu achei que
você
tivesse
fazendo. Não, não, é não. Ele meteu aqui, ele tá querendo conquistar, né? É, Valdizar, é isso? Valdizar? É, esse é o seu nome, amigo? Não é possível. Não, não é não.
Deve ser.
Não, é não, é só Valdir mesmo, né? Valdizar, não. Não é, ele não tem um verbo como nome?
Porque, às vezes o cara é rico ao ponto de ter.
Né? Será? É isso, né? Então.
Como é que seria o seu?
Jucesar, né? Por exemplo, sim. Neymar. Neymar é quase um verbo, né?
É.
Mas ele não, é, o nome dele é Valdir mesmo. Valdizar Forte, é esse o nome mesmo dele. É tipo assim, Quintar, entendeu? Que a galera transformou a... O dia da semana em verbo,
é.
Que é uma bizarrice também, assim como top.
Top eu acho legal.
Top é nada, Renato. Top não tem nada de top.
Show.
Vamos para mais um aqui. Na escuta do programa Indo para Casa, abraço DJ Rogério, solta o som, Rogério, um grande abraço.
Meu pai.
É, o seu pai. Ele é o seu pai?
Não, não. O DJ Rogério, meu pai não é DJ não. Meu pai é mais do toca-fita. Do...
Melhor equipe de esporte do Ceará. Dando carona pro futebolês. Meu nome é Denis Araújo. Manda um abraço pro meu irmão, o Diniz Araújo. É isso mesmo? Faltou um pouco de criatividade aí na família de vocês, né?
Peraí, pô.
Não, não é possível. Tá...
É Denis e Diniz?
É, Denis e Diniz.
Eu fico imaginando se essa não família é tiver mais de três homens.
Não, não foi. Não
é o Danis, o Denis, o Diniz...
José, o Anderson disse que estava com uma febre interna, como é que é isso? Eu não sei, Anderson é louco, eu só sei que ele está no hospital, pegou um atestado de 3 dias.
Tem um comentário aqui sobre o Anderson que eu não sei nem se dá para fazer aqui da Adriana.
Fala, fala, dá que sempre dá.
Pobrezinho do Anderson pegando essa virose, Deus tenha misericórdia dele porque ele é muito raquítico, bicho.
Ah, minha Nossa Senhora, é isso, Anderson Azevedo tá doente, não tá legal não, Anderson, tá naquele nível, viu? É, César Augusto tá com a gente, tá? E também o querido Felipe Caiati. Eu vou já ver quem é que tem esse negócio dessa promoção aí. Parece que tem umas letrinhas miúdas que eu não posso participar. É isso. 5:30 aqui na Jangadeiro Band News FM. Você já imaginou ter o sorriso dos seus sonhos e cuidar da saúde bucal de quem você ama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará? Agora você pode. Uniodonto Fortaleza, a sua parceira para um sorriso saudável e radiante, com atendimento de urgência 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados e em consultório particular, a Uniodonto Fortaleza oferece tudo isso e muito mais. Com preços que cabem aí no seu bolso, então não perca tempo. Conheça agora mesmo os planos odontológicos e proporcione o melhor cuidado para o seu sorriso e o da sua família. Ligue 85... É o nosso DDD, 4009-5432. É 5432. Então é 4009-5432. E descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso. Amanhã, rodada final da Copa do Nordeste, a gente está repercutindo, mas sem antes esquecer, né, não lembrar que nesse final de semana tem o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual.
E é por isso também que há toda essa... esse cenário de que será que o Ceará poupa, vai com o time reserva, já que o Itabaiana vem com o time reserva.
O problema é que a campanha do Ceará não é a campanha do Bahia.
Sim, né? O Bahia vai jogar com o Sub-20.
É, exatamente.
E é real, não é exagero.
Pois é.
Nem o Rogério Ceni viaja para Paraíba.
Pois é, então assim, porque o Bahia tá na final do Campeonato Estadual também, né? Então assim, se o Ceará estivesse numa condição de poupar, certamente ele pouparia e não seria nenhum problema. A questão, Danilão, é que tem uma decisão, precisa vencer o jogo, né?
E é contra o que o Mancini disse, até agora ele não mentiu, né? Lembram ali no começo, ele disse, olha, nós vamos contra a Juazeirense com um time diferente, foi um time diferente. Ele disse contra o Náutico, que iria com um time alternativo, foi com um time alternativo. Quando ele disse que o time principal jogaria, Altos e ABC, patou, mas jogou com o time principal. E dessa vez... ele disse que iria com o melhor que tem a cada partida. Então, acredito que ele vai com o melhor que tem, a não ser que dessa vez ele tenha feito seu primeiro blefe da temporada. Porque Guilherme Castilho e Aylon, acredito que ainda não estarão em condições. Os jogadores ainda não terão condição para essa partida. Acredito que terão para sábado, mas não para amanhã. Só que o Eric Pulga, por exemplo, que ficou... e que foi uma questão realmente de preservação, de viagem e partida fora de casa. Acredito que volta para esse jogo, não acho que o Mancini iria poupar. E se você for olhar para as outras posições, não vejo muito porquê nem como ele poupar jogadores. Talvez um Paulo Vitor na lateral esquerda, que eu acho que não perde muito em relação ao Matheus Bahia. O Richardson não joga porque está suspenso, então o Jean Irmer pode ganhar a vaga ali no setor de meio campo. Não acredito que, além disso, a gente possa ter tantas alterações assim a serem feitas para essa partida. Creio que o Mancini vai manter o que ele tem feito, dito coisas que realmente vão acontecer e que o Ceará vai jogar com o que ele tiver de melhor tecnicamente ou fisicamente, clinicamente, porque entendo que tem questão de recuperação de atletas, para essa partida contra o Itabaiana. Até porque, como você disse, Jussi, o Ceará não está classificado, ele precisa da vitória para a classificação. E tem uma outra questão, o Ceará tem um passado não tão distante, aonde mostrou que poupar pode ser eliminado. E não acredito que o Ceará vai entrar nessa. Acho que seria muito perigoso, nesse momento, poupar atletas e ficar com jogadores ali poupados e perdendo uma classificação para uma fase número 2 da Copa do Nordeste. Vai ser muito criticado. É aquela coisa, né? O mais importante no momento é o estadual. Vai ser eliminado da Copa do Nordeste para você ver.
Vocês lembram do que aconteceu com o Lisca, né?
2019.
Foi demitido. Exatamente. O Lisca poupou contra o Náutico. Foi eliminado pelo Náutico aqui, e aí depois aconteceu o que aconteceu, né?
Eu não gosto muito de ser quando o discurso muda. Eu sei que a gente tem que analisar contexto a contexto, e eu falo isso, essa palavra, direto aqui. Mas é aquela coisa assim, a Copa do Nordeste, ela é importante ou não é importante?
Claro que é, pô.
A luta pelo tetracampeonato não é uma prioridade do time? Por que que o Ceará correria o risco contra o Itabaiana, já que o Ceará fez um ponto de 9 que disputou em casa.
Sim.
E nos jogos que ele jogou na Arena Castelão, ele foi com o time principal. Ele não jogou nem contra Altos, nem contra o ABC e nem contra o Bahia com o time reserva.
Uhum.
Ele fez um ponto. Se ele empatar amanhã, há uma grande chance dele ficar eliminado.
Ele fez 2 pontos, não, Renato? 2 pontos. Ele empata
Altos
contra
e ABC. Altos e ABC, 2 pontos. Faz 2 pontos de 9, exato. Então, eu só não gosto quando muda. Se todo mundo assinar assim, ó, não tem problema a gente ser eliminado da Copa do Nordeste, bota o time reserva e corre o risco. Tudo bem, a prioridade não é o estadual, então que seja. Agora não dá pra dizer que não é prioridade amanhã, que é pra botar o time reserva. Se perder, não é pra protestar. não é para reclamar. Então, a minha defesa em relação a colocar o máximo que for possível no time é com esse pensamento, com essa ideia. Se tiver alguém que tiver com iminência de lesão ideia, e tiver um substituto que possa trocar, ok. Mas só porque, vamos trocar, só para poupar titular, assim, eu não acho que seja uma decisão que o Mancini vá tomar e nem acho que ele deveria, num jogo importante pela Copa do Nordeste, considerando que a Copa do Nordeste é uma das prioridades do time nesse começo de campeonato.
Renato,
aliás, nesse começo de temporada.
Claro, eu assim, e outro detalhe, gente, o jogo é quarta-feira e domingo, tá?
Sábado.
Ah, desculpa, quarta e sábado, dá, meio de semana e final de semana.
Sem viagem.
É, sem viagem, dá pra jogar os dois jogos em alto rendimento com a mesma equipe. Eu sei que há um desgaste, eu sei que a temporada ela já começa atribulada, eu sei de tudo isso, eu sei do desgaste emocional, do desgaste psicológico também, porque são dois jogos decisivos, então psicologicamente há um desgaste e tal, mas dá para jogar, se pela necessidade...
Vou lhe dar um exemplo, tem jogador que esteve com virose, né, que estão se recuperando,
sim,
da virose.
Sim.
Se acontecer de um cara não ter se recuperado tão bem, um atleta ainda está sentindo sintomas e tal, aí poupa, aí segura. É, o Lourenço, por exemplo, é um dos jogadores mais desgastados nesse período. De novo, saiu muito cansado no jogo contra o 13. Talvez tenha ficado em campo até mais tempo do que deveria. Se for o caso, tem o Bruninho que pode jogar. O Ceará vai ter o retorno aí do Pulga.
Uhum.
Né? Pode ter o retorno de outros jogadores. Se o Ailon e o Castilho não tiverem 100%, segura também. Isso eu entendo. Agora, intencionalmente jogar com time reserva só porque tem que poupar os titulares, aí é que eu discordo, entendeu? É aquela ideia de, vai ganhar de qualquer jeito do Itabaiana. Eu lembro perfeitamente de 2019 que o discurso era exatamente esse. Não, se colocar, mesmo que coloque só o time reserva contra o Náutico, a gente vai ganhar e vai passar de fase. O resultado foi uma derrota, 2-0 na Arena Castelão e uma eliminação precoce que culminou na demissão do Lisca.
É, ali ele perdeu. E perdeu o título do Campeonato Estadual.
Para além de tudo, ainda perdeu
o título. Boa tarde, meninos. Sou a Vevé do José Walter. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Minha filha de 10 anos é fã do programa com vocês. Muito obrigado, tá? Ela disse que acha a gente divertido. Ontem, esse fim de semana, as minhas meninas foram... a gente tinha marcado para ir no fim de semana, sim, né? Num dos raros finais de semana de descanso, para Guaramiranga, né? Junto com meu primo Alexandre e tal, e com o Dudu, com a Bárbara, enfim, com a família, Renato. E, só que houve a transmissão do jogo do domingo, então eu não pude ir, fui deixá-las em Guaramiranga, voltei depois eu fui pegá-las. Mas eu fiquei, sei lá, algumas horas lá e, cara, incrível como tem audiência o futebolês e como as pessoas gostam do programa. Eu tava lá em um ambiente e uma pessoa chegou e disse, olha, é o Jussier, né? Sim, sim, sou o Jussier do futebolês e tal. E a pessoa disse o seguinte, cara, adoro o programa de vocês, mas eu não gosto de futebol. Eu só gosto do programa de vocês. Eu fiquei muito feliz, assim como vários também estão junto com a gente diariamente, ou na volta da escola, ou do trabalho, ou indo, enfim, se deslocando, ou para um pouquinho para acompanhar a gente também.
E o que é raro, né? Você ouvir um programa de futebol
sem
gostar
eu fico muito surpreso, mas acontece bastante, inclusive. Não é tão raro assim com o futebolês.
Desculpa.
Não, vai lá, fala aí.
O Thiago Campos também está mandando mensagem aqui acompanhando o futebolês. Ontem tinha falado o PR, o Fred Carvalho também já tinha mandado mensagem. A galera toda que vai todo dia aqui acompanhando é uma audiência diária. E o Vinícius Coelho lembra o seguinte, o Ceará tem alguns jogadores pendurados, entre eles Richard, Matheus Bahia, Castilho e Lucas Ribeiro são os pendurados diante do Itabaiana, segundo o Vinícius Coelho. Vale checar se de fato é isso, mas é outro caso que dá para você entender caso o Mancini escolha não colocar, não correr o risco, né? Enfim.
Exatamente.
Obrigado aí pela mensagem.
Valeu demais a galera que manda mensagem pra gente. Obrigado a todo mundo, tá? Olá, boa tarde. Deixa eu ver aqui quem que tá mandando aqui. É o José Robério. Ele só botou olá, boa tarde. Boa tarde. Sempre ligado nos melhores. Pastor Roberto Pereira tá sempre também com a gente aqui. Eu vou lendo aqui as mensagens que chegam. Já falei da Vevé e também que a Júlia gosta da gente. O título cearense é mais importante do que o da Copa do Nordeste esse ano. Mas não pouparia amanhã. Apenas Castilho e Ailon. Raí Ramos. José Rafael Ramos pode estrear contra o Itabaiana, ele já jogou o Rafael, né? É, ou 22.
Já, inclusive na lateral esquerda.
Exatamente. Raí Ramos está jogando todo jogo. Era bom dar uma poupada no latera. É uma mensagem aqui do Renato Paz. O Renato está falando que pouparia o Raí Ramos. Boa tarde a todos do Futebolês. Mandem um abraço para os meus primos de Serra do...
No Espírito Santo.
Lageto. Não, do Lagedo, ah, em Maranguape. É o Arthur Abreu. Um abraço, Arthur. É, Goiás sondou o Thiago Galhardo? Tem esse zum-zum-zum. Ou pelo menos queria Thiago Galhardo, uma vez que o técnico foi demitido, né?
O Zé Ricardo.
O Zé Ricardo foi demitido, saiu em comum acordo. Em comum acordo.
O Galhardo, que a gente já falou aqui, né? Tá relacionado, vai pro jogo amanhã.
Boa tarde. O pouco que entendo de futebol, eu acredito a vocês. Não, Adélio, a gente vai trocando ideias. Adélio Xavier, lá na Cidade dos Funcionários. Muito obrigado, tá? De verdade, obrigado aí pela mensagem. É, mais uma mensagem aqui. Ao Denísio Freitas, de Itaperi. Manda o meu alô aí, tá mandado então. Olha, o programa de vocês tem audiência por ser diferenciado, com bom humor e seriedade. Muito obrigado. Se a gente conseguir dosar essas duas coisas tão opostas, da maneira correta, eu acho que a gente consegue fazer um programa interessante. De vez em quando a gente perde a mão por aqui. Boa tarde, manda um alô aí pro Toshiba, que tá com um mês que não sai do Detran, resolvendo o problema. Wilter, ele é do Cangaceiros do Asfalto.
É, e o Toshiba é outro ouvinte, né? Também.
Sempre, né? O Toshiba tá sempre com a gente.
É o ouvinte que manda mensagem.
A Uni Ateneu é uma instituição com nota máxima no MEC, tem cursos de graduação, técnicos e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e EAD, isso facilita muito, né? O aluno tem disponível toda uma estrutura de laboratórios e aparato tecnológico que garante uma formação de excelência, além disso, todo um apoio e preparação para projetar e ter uma carreira de sucesso nas suas respectivas profissões é somente na Uni Ateneu. Ô Renato, Danilão, você que você é muito amigo dele e a gente está aqui, continua na torcida pelo querido Del Luiz, né? Del Luiz está se recuperando, daqui a pouco vai estar prontinho, daqui a pouco vai estar junto com a gente. E é um momento que Del e a sua família precisam, e os amigos, aqueles que gostam do Del, precisam estar juntos, porque não é um momento fácil, mas o Del vai mostrar muita resiliência, vai mostrar muita força para que nesse momento ele dê a volta por cima, né, Danilão?
Superação, é isso que ele precisa, e óbvio que para isso precisa do apoio de todos os amigos, das pessoas que realmente gostam dele, daqueles que são fãs, daqueles que gostam do trabalho dele e principalmente da família, que é quem vai estar com ele no dia a dia. É um momento de superação, mas o Del é um cara de superação, já superou algumas coisas na vida e será mais alguma coisa para ele superar daqui para frente com a ajuda de todos nós, né? Buscando ajudar sempre que possível e da família que também está determinada a ajudá-lo e a superar todas as situações. O mais importante é a vida e que ele se mantenha vivo, se mantenha bem, se mantenha lúcido com a inteligência e a capacidade que Deus lhe deu para seguir o seu trabalho e para, como você disse, você já está junto conosco, né? Nossos companheiros fazem as mesmas coberturas que nós, ainda mais nesse período jornalístico difícil em geral no mundo, em que as coisas são feitas em coletiva, são feitas unidas, as coberturas são praticamente da mesma forma, né? Nós profissionais é que procuramos direcionar de uma forma diferente e por isso as audiências são diferenciadas, cada um buscando a personalidade, o caráter daquele profissional que tem preferência. O Del tem um público dele e espero que esteja sim, junto conosco nas coberturas, já, assim que estiver 100%, a cirurgia foi ontem, né? Ele daqui a pouco vai ter alta, vai estar em casa e logo vai estar no batente, trabalhando também e tendo o apoio de todos nós.
As portas estão abertas aqui para o Del, a gente ficará muito feliz na hora que o Del tiver restabelecido de recebê-lo aqui, como sempre, né? A gente, obviamente, que quando o Del estava na Rádio Verdes Mares, a gente disputa audiência com o meu irmão, né? Imagina com outra pessoa que não faz parte do meu seio familiar. Mas quando a gente está no ar, cada um lutando para trazer a melhor informação, da melhor maneira, conquistar a audiência, fidelizar essa audiência. No mais, é todo mundo junto. A nossa classe, inclusive, precisa ser um pouco mais unida, né? A gente está aqui, obviamente, torcendo muito para pronta recuperação do Del e desejando forças, desejando resiliência.
Não só para ele, né?
Para ele e para a família também, toda. Para a família toda, né? Renato, na hora que a gente perde um... Sabe quando a gente... É porque a gente sempre, infelizmente, nós seres humanos, pelo menos eu me considero assim, a gente vai muito no automático, né? Sim. Com as obrigações do dia a dia, com as tarefas do dia a dia, com as... as metas que a gente precisa alcançar, e a gente acaba não valorizando algo que é fundamental, que é a saúde. Na hora que você perde um pouquinho é que você dá mais atenção.
E como às vezes a gente é negligente,
Negligente demais, negligente demais. Então, assim, fazer um exercício físico é importante, cuidar da saúde, comer bem, se preocupar com isso, fazer algum... Eu sei que, infelizmente, a gente está num país... tantas diferenças, mas tentar fazer um check-up anualmente, se você tiver condição de fazê-lo, enfim, se preocupar mesmo com isso, para pelo menos você ter ali, né, uma segurança a mais. Mas quando a gente perde um pouquinho a saúde, aí é que a gente dá valor mesmo, a gente lembra do quanto isso é importante. A gente está torcendo muito para a recuperação do Del, torcendo muito para a recuperação também do Alan, o Alan Neto também, que ainda está hospitalizado. E a gente está torcendo muito para que os dois se recuperem um quanto antes. A gente vai para o intervalo rápido, tá? Daqui a pouco a gente volta, dá dois minutinhos. Daqui a pouco tem mais Futebolês.
Futebolês.
Estou aqui na torcida para o Del Luiz, o Germano de Pindoretama. Tem mais mensagens chegando aqui também, deixa eu ver aqui. Humor pode, menos piadas internas que os ouvintes não sabem. Ah, é verdade, Darcy. É verdade,
Qual Darcy. Qual foi a interna? Hoje não teve piada
não
interna.
Sei, não teve, mas enfim, se a gente fizer, peço desculpa. Já de antemão, eu não quero bronca com ninguém. Boa tarde, quero ganhar tudo, mas a Copa do Nordeste sempre será mais importante do que o estadual. Basta ver quantos pontos vale o Mário Ribeiro. Mário Ribeiro está com essa visão. Eu acho o seguinte, gente, não precisa não valorizar em detrimento de outra, sabe assim? Não valorizar uma em detrimento de outra. É óbvio que o campeonato estadual, se o Fortaleza estivesse disputando vamos lá, bicampeonato, ninguém estaria nem falando
Copa
sobre isso.
Copa do Nordeste, todo mundo.
Era Copa do Nordeste, todo mundo. Se esse título de 2024 valesse um bicampeonato para o Fortaleza, ele teria muito menos valor do que um hexacampeonato.
Se o Ceará tivesse vencido o campeonato de 2023, a gente não estaria falando
do campeonato cearense. Exatamente. Não estaria falando do campeonato cearense.
Nem o bi para o Ceará não seria aquela coisa tão uma obsessão como é o hexa para o Fortaleza.
Claro,
né?
Claro.
Isso é fato também, e não há nenhum problema, nenhum erro em relação a isso. Eu acho que só não dá é para descartar coisas que são importantes. Nem dá para dizer assim, tinha muita gente que dizia o seguinte há pouco tempo: é um absurdo os times estarem perdendo tempo com o estadual, devia jogar com o sub-20, era para o Ceará nem jogar o estadual.
Exatamente.
Aí agora vale
muito,
em detrimento,
né?
A Copa do Nordeste, que há pouco tempo era o campeonato dos sonhos.
Essa conveniência que me deixa
chateado. Eu realmente, é a conveniência que eu me posiciono o contrário. E a outra coisa é que a Copa do Nordeste também tem a questão financeira. Dá para abrir mão assim tão facilmente de dizer assim, não, a gente corre o risco de não classificar e a grana? E a grana que você pode perder se não for bem?
Então, R$25 mil.
Pronto. Dá para simplesmente...
Só para as quartas.
Exato. Dá para simplesmente dizer não quero? Eu acho que não é esse o pensamento do Ceará e nem da diretoria do Ceará. Por isso que eu acho que não dá. Não imagina um Ceará amanhã todo reserva, que sendo objetivo.
Exatamente. Ó, o pessoal perguntou aqui, quem foi que me mandou essa mensagem aqui? Deixa eu ver aqui, foi o Tarcísio. Ele perguntou, o Fortaleza já teve algum time que conquistou o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste no mesmo ano? Sim, o Fortaleza, né? Fortaleza conquistou em 2019 e conquistou em 2022. Fortaleza é campeão em 2022, não é? Na Copa,
sim,
do Nordeste,
os,
é.
Dois,
é. Os dois, ele conquista o estadual e a Copa do Nordeste.
Mas no Nordeste, inclusive, é um caso, são raros.
É raro. E em 2021, o Bahia é campeão da Copa Nordeste, não é?
É.
Ele foi campeão baiano?
Não, acho que não. Campeão baiano de 2021 foi o Atlético de Alagoinhas.
Foi? Enfim, eu acho que foi o Bahia, Renato, 2021. Dá uma olhada aí, o campeão baiano de 21, quem foi?
Campeão... Ah, o Caio, né? Nessas horas o Caio aqui de memória
é porque já tinha... ele é rápido, não? Ele é rápido no Google, só isso mesmo.
Você tá me chamando de lento?
Sim.
Final, Atlético de Alagoinha e Bahia de Feira. Atlético de Alagoinha
foi
campeão.
Né? É. Então é raro mesmo, né? Não é tão comum não, né?
Não
o Fortaleza, nas duas vezes que foi campeão, campeão da Copa Nordeste, ele foi campeão estadual,
exato,
né?
Exato. Fortaleza, nesse caso, é um caso mais raro.
É isso, assim, sobre o campeonato estadual, eu acho que ele tem essa importância, ele tem essa relevância por conta da rivalidade.
O Ceará não ganhou nenhum dos três.
Nenhum dos dois, nenhum dos 15 três.
15 ele perde, e os outros agora mais recentes, 15 ele 20 perde, ele perde também.
O Fortaleza tem essa hegemonia de 19 para cá, isso. Né? De 19 para cá. Vamos para mais um intervalo, Renatinho?
Bora.
Um minutinho, a gente volta. Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora é referência em vinhos no Ceará. Traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Então peça agora mesmo, experimente. 3261-3030, 3261-3030, Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Deixa eu ver quem tá com a gente, Renato. Vamos valorizar o pessoal que tá com a gente, né, Renato?
Bora, vamos, sem dúvida.
Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no jogo da seleção brasileira. Exato. Ou quando não tem nada. Quem tá aqui? Esse aqui. Fazia tempo que o Rodrigo Sabana aparecia, hein?
Já, daqui a pouco.
Abraço pro Rodrigo. Tem uma mensagem aqui também. Essa janela de transferência que vai abrir para todos os jogadores atuando no Brasil, só quem não tem contrato, vale para todo mundo.
Vale para todo mundo, mas é só para quem disputou o estadual.
Ó, perfeito, Danilão. Boa tarde, pensei que só estavam os bons hoje, porque hoje não são nem o Caio, nem o Anderson, vi o Caio na Praça da Imprensa, entrando... Ih, rapaz, esse negócio lascou. Vamos para mais um aqui. Não só a grana, e também o status de atual campeão nessa fase final da Copa do Nordeste, o Ceará sempre cresce, Júnior Fano. O Ceará tem tradição, são 5 finais, né? Não é coisa pouca, não. O Ceará tem 5 finais e 3 títulos. Simbora, né?
Bora.
Amanhã tem Copa do Nordeste.
Amanhã é o dia de muito trabalho.
Nossa Senhora, amanhã a gente vai trazer todas as informações aqui na rádio, na TV. Enfim, fica ligado que vai ser uma super cobertura. Um cheiro para todo mundo. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora. Esses aqui eu preciso valorizar.
Num quadro.
Deixa eu ver quem está aqui no YouTube. Ó. Tem a galera que está aqui no YouTube também.
Tipo, são uns 300 de Esparta aí.
Renan Souza, Vigílio. Essa galera aqui eu preciso lembrar de vocês. Rezarei pela alma de vocês. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, Danilo.
Tchau, GC. Um abraço, ótima tarde para todos. E amanhã a gente continua naquela... Aliás, uma ótima noite, né, que tá começando. Naquela nossa vontade, né, GC? Uma final de cearenses na Copa do
rapaz,
Nordeste.
Nem fale.
É possível.
É possível. Nem fale muito. Toda vida que a gente fala, meio que se zica, né?
É.
Valeu, Renatinho.
Valeu, GC.
Até amanhã. Tchau, gente.